Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, popularidade digital e conjuntura nacional. Como parlamentares da base da oposição no Congresso têm se saído no embate de narrativas nas redes? Os impactos desse jogo digital para as pautas em discussão e a governabilidade? E as repercussões dos anúncios do governo e de decisões judiciais que agitaram o noticiário em Brasília nos últimos dias. Eu converso com o cientista político Jonatas Varela, diretor de processamento de dados da consultoria Quest. Muito bem-vindo ao Mundo Político, Jonatas. Um prazer recebê-lo.
Obrigado pelo convite.
Jonatas, o mais recente monitoramento, né, genial Quest, do Índice de Popularidade Digital dos Parlamentares, mostra que a oposição ampliou vantagem nesse ranking, dominando tanto na Câmara quanto no Senado. Quais são as principais explicações para essa disparidade que já vem de algum tempo, né?
Ótimo. A verdade é que a oposição e a direita na Câmara e tanto no Senado, ela se elegeu, principalmente essa nova legislatura, se elegeu muito com a pauta nas redes sociais. São políticos que trabalham bem as redes sociais, sempre estiveram engajados, mobilizados e trouxeram esse estilo político de conversar com o eleitor via mídias sociais para a sua legislatura. Nesse momento, o governo perde e não consegue debater e ganhar esse espaço que é a arena digital.
Quais são os principais nomes da oposição que se destacam nessa seara?
Bom, tanto no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, são os dois mineiros os principais de destaque. Cleitinho, no Senado, e Nicolas Amorim. Nicolas Ferreira, na Câmara.
Eles têm se destacado, então, nesse levantamento.
Exatamente.
Só dois parlamentares da base, né, Cid Gomes no Senado e André Janones na Câmara, aparecem entre os 10 primeiros, né, em popularidade digital. A ausência, né, de nomes de partidos de esquerda tradicionais, né, revela que esse campo político ainda está patinando no domínio dessas ferramentas?
Sem dúvida. É um grande desafio, principalmente para a esquerda hoje no Brasil, conseguir comunicar de forma fácil e eficiente nas redes sociais. Quando a gente vê que dentro desse top 10 de popularidade digital, nós não temos nenhum político que é fidedigno ao partido ou à ideologia do presidente Lula, a gente consegue identificar de cara um problema para o governo. Se as mídias sociais, cada vez mais importante e passam a ser uma arena de comunicação que o debate acontece, é necessário que a esquerda também consiga ocupar esse espaço.
Tem a ver também com um perfil de atuação histórico distinto, assim, dos partidos de esquerda tradicional, dos parlamentares?
Sim, a gente pode bem lembrar que o PT sempre foi um partido de mobilização de base, de movimentos sociais, de movimento na rua. Hoje, isso tem mudado, principalmente pós-pandemia. Nós tivemos uma eleição em 2020, onde a campanha precisou ser extremamente digital. Já era tempo da esquerda entender esse novo momento da política e tentar ocupar esse espaço de uma forma mais eficiente.
Não consegue ainda, será que é por algum cálculo, por não considerar mesmo ainda importante, ou está falhando mesmo, não se tem notícias de iniciativas mesmo para mudar esse quadro?
O primeiro ponto é entender, Marco, que a oposição e a direita, ela começou a utilizar as redes sociais há muito tempo atrás. O fato deles estarem fora do governo, e ficaram muito tempo fora do governo, fizeram com que eles tivessem criar estratégias de formas criativas para conseguir levar sua mensagem. Vale lembrar, por exemplo, que Bolsonaro, ele utilizava muito as redes sociais desde 2014.
De se eleger presidente, ainda ali quando começava a se especular que ele teria algum plano nacional.
Né? Exatamente. Naquele momento, era apenas um deputado que participava de programas como CQC, na Rede TV, e que tentava viabilizar como o nome de oposição ao PT, exatamente naquele período de escândalos da Lava Jato, onde o PT vinha com problemas, a Dilma vinha com problemas no Congresso. Então, Bolsonaro e a direita utilizavam as redes sociais para conseguir levar a sua informação. Esse tempo fez com que eles se aperfeiçoassem nessa arena digital. Enquanto isso, a esquerda, que continha um poder naquele momento, tinha outros meios, se comunicava por esses outros meios e acabaram esquecendo um pouco essas redes sociais. Então, eu acho que o primeiro fator é um fator tempo. A direita está mais tempo nessas redes e, portanto, ela domina melhor essas ferramentas.
E segundo, pelo menos consta, né, no noticiário, com ramificações internacionais, no caso da direita, né, orientações que vêm de fora, movimentos até globais.
Esse seria o segundo fator que eu ia comentar, Marco. A direita, ela é muito mais organizada e ela tem pautas que centraliza o campo ideológico. A esquerda, por sua vez, ela ainda não consegue ter um movimento único, um movimento claro. Eu vou dar um exemplo, que foi a eleição de 2022. O André Janones foi muito criticado pela própria esquerda, pelos seus métodos nas redes sociais. Ou seja, até quem era um aliado naquele momento e conseguia se destacar no ambiente digital, ele era criticado pelos seus métodos. Isso significa que a esquerda ainda não conseguiu se organizar e montar um plano único para poder atuar, ou pelo menos fazer frente à direita nas redes sociais.
Fora de se adotar uma postura talvez mais agressiva aí nesse jogo das redes, não tem saída?
Bom, o desafio das redes sociais e como o algoritmo funciona, ele é interessante e ele vai gerar alguns trade-offs. Em alguns momentos, memes, ironia e até mesmo entrar em polêmica, isso ajuda a você crescer nas redes sociais. O governo começou a fazer isso de certa forma, até um pouco acanhada. A gente pode dar dois exemplos aqui. O primeiro foi o caso da operação do Jair Bolsonaro, deflagrado pela Polícia Federal na semana passada, onde o governo utilizou aquele momento para fazer uma divulgação sobre a importância de se vacinar. Claramente era uma indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tivemos um PowerPoint essa semana também, né?
Esse é um segundo exemplo que foi também para ironizar a cassação do Deltan Dallagnol.
E vimos algumas críticas, inclusive, de analistas políticos a essa postura do governo.
Exatamente. Então, nem sempre o que gera conteúdo, que gera bons resultados nas redes sociais, ele é aceito pelo grande público. E aí é onde entra esse trade-off. Até onde eu posso ir, até onde é válido para eu disputar essa arena.
O fato do governo ser vidraça, né, digamos assim, ter responsabilidades, ter que colocar um programa para andar, estimula de alguma forma a postura mais agressiva da oposição e mais comedida da base, né, que acaba se refletindo também nos resultados gerais?
Sem dúvida. A oposição, né, seja ela da esquerda, seja ela da direita, ela tem um papel importante que é de criticar, de fiscalizar o governo a todo tempo. Quando você faz isso de uma forma agressiva e que você domina essa ferramenta com as redes sociais, que é o caso dessa oposição ao governo Lula de hoje, isso fica mais fácil. Eles conseguem utilizar e tirar fragmentos, às vezes até de coisas que poderiam ser positivas. Mas quando você faz um recorte de um frame, de uma fala, de um deslize, isso vira o suficiente para ser disseminado de forma negativa pela oposição.
Um embate recente muito forte nas redes, né, se deu e continua em torno do projeto de regulação de conteúdos em plataformas digitais, né, o chamado PL das fake news, aí entre favoráveis e críticos à proposta. O governo perdeu claramente essa disputa no ambiente digital?
Nas redes sociais, com certeza. Vale lembrar que o governo, quando ele anunciou a aprovação de urgências do projeto, ele conseguiu uma vitória. Tinha um bloco, tinha força para votar o projeto. Naquele momento que a urgência foi aprovada, a oposição se mobilizou, se organizou e levou esse debate para a arena digital. A Quest tem um dado de março que mostra que 80% da população brasileira é a favor da regulamentação das redes sociais. No entanto, quando esse assunto veio pela oposição nas redes sociais, a maioria das pessoas passaram a associar o projeto como uma forma de ferir a liberdade de expressão. Isso significa que, apesar da população ser a favor do tema, a oposição conseguiu controlar a narrativa para dizer que, do jeito que está dado, isso está ferindo a liberdade de expressão.
Esse jogo se inverteu em, acho que, pouco mais de uma semana, salvo engano, né? Entre a aprovação da urgência e o que veio a ser o adiamento
da votação.
Exatamente.
Foi exatamente o momento que a oposição se engajou naquele tema, jogou isso para as redes sociais, esse jogo se inverteu. Isso é muito importante e o governo vai precisar lidar com isso. Lula, ele pega um governo, um terceiro mandato diferente do que foi o primeiro e o segundo. Da forma, da comunicação, como as coisas são feitas hoje em dia e como eram feitas no passado. Hoje, um político para ser cobrado por outro é um minuto, é 10 minutos, é um e-mail, é um post no Instagram. Então, a Quest levantou alguns políticos que votaram a favor da urgência, foi cobrado pela oposição dizendo, vou dar um exemplo do nosso deputado mineiro Aécio Neves, que votou a favor e que tudo indicava que estava em favor da regulamentação, mas foi cobrado pela oposição em público e claramente mudou um pouco a sua forma de lidar com o assunto.
Ainda em relação a esse assunto, né, ironicamente, um dos deputados que mais avançou em popularidade digital, até na esteira dessa discussão, o ex-procurador Deltan Dallagnol, está agora com o mandato virtualmente extinto, né? Foi cassado essa semana após uma decisão unânime do TSE, após os ministros entenderem ali que ele burlou a lei da ficha limpa, né, ao se candidatar com pendências administrativas no âmbito do Ministério Público. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala que a casa ainda vai avaliar a situação. Como fica, Jonatas, a imagem pública de Dallagnol agora, né, e quais têm sido as primeiras repercussões dessa cassação nas redes?
Ótimo. A Quest fez um levantamento que acabou de sair, inclusive, então é novidade, ainda ninguém teve acesso a esse levantamento. Deu tanto a Dallagnol, essa discussão nas redes sociais mobilizou mais de 200 mil menções sobre o assunto, o que é um valor considerável. Desses, 52% apoiavam a cassação, enquanto 48% criticavam. Isso mostra como que o assunto está polarizado. A oposição, o argumento da oposição é Deltan está sendo cassado pela lei da ficha limpa, enquanto o presidente atual do Brasil esteve 500 dias preso, continua sendo presidente. Isso na oposição, difundido nas suas redes, leva a população, principalmente os bolsonaristas, a fazerem crítica à cassação. Por outro lado, a situação, os governistas colocam um tom de que é justo, um tom de que Deltan está pagando pelas suas ações, e isso também, principalmente críticas ao lavajatismo, né, por assim dizer, gera ali um pouquinho acima da maioria. Mas essa pouca diferenciação entre os dois campos, mostra como esse assunto está polarizado e que ainda vai dar muito pano na manga, pelo menos no âmbito digital.
E a CPMI de 8 de janeiro, como ela tem mobilizado, Jonatas, as redes, né? Inclusive a partir de revelações recentes na imprensa de novas tramas golpistas ali envolvendo nomes da gestão anterior.
Esse é um outro bom exemplo de como a esquerda precisa entrar de forma mais firme no ambiente digital. Quando aconteceu o 8 de janeiro, Lula conseguiu praticamente unificar o Brasil. Levou todos os governadores, fez aquela passeata com os presidentes dos poderes e tinha ali naquele momento toda a população em favor das punições. Passado um tempo, a oposição criou uma estratégia, reagiu e criou-se a narrativa de que aquilo ali foi feito pelo próprio governo para manchar a imagem da oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato do governo não conseguir controlar esse debate nas redes sociais, faz com que parte da população de fato acredite que o governo está envolvido nessa trama. E foi por isso que a CPMI acabou avançando. A oposição viu que controlou a narrativa e viu um espaço para poder pressionar o governo. Acontece que o ambiente digital é um ambiente importante, ele não pode ser desconsiderado, mas o ambiente político, a arena política, ela também é importante. E na arena política o governo se deu bem.
Segurou 2/3 do colegiado.
Exatamente. E com isso fez com que a oposição reconsiderasse. Hoje, nesse momento, a CPMI está, né, de certa forma, parada no Congresso. Não é de interesse da situação, porque acredita que uma CPMI agora vai travar outras pautas que o governo acredita ser mais relevante. E a oposição acha que, com a composição que está dada na CPMI, não vai gerar nenhum tipo de constrangimento para o governo.
Ainda em relação à oposição, como a recente operação da Polícia Federal que investigou fraudes em cartões de vacinação e seus desdobramentos impactaram na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Essa operação da Polícia Federal foi, talvez, nos tempos recentes, a que gerou maior impacto negativo para o ex-presidente. Foi aquele tipo de situação em que a oposição não conseguiu controlar a narrativa num primeiro momento. A gente coletou mais de 600 mil menções sobre o assunto e ela foi de ampla maioria negativa, 80% contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É a primeira vez que um tema conseguiu furar a base bolsonarista. Acho que toda imagem de uma operação, a Polícia Federal bater na porta da casa do ex-presidente, isso tudo gerou constrangimento para a imagem do ex-presidente. Mas não é a realidade constante.
Falando assim agora do governo, né? Muitos analistas, Jonatas, têm criticado a comunicação do executivo até aqui, nesse terceiro mandato de Lula, com argumentos aí que apontam erros de estratégia, baixa efetividade, uma suposta centralização na figura do presidente. E chamou atenção uma reação do ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, ao afirmar essa semana, abre aspas, que não cabe à comunicação institucional entrar no vale-tudo das redes. Foi essa uma fala do ministro. Qual sua percepção? O governo vai bem ou mal nessa seara da comunicação?
Bom, o governo ele precisa manter a institucionalidade. Uma das grandes críticas que o governo anterior recebeu foi exatamente o fato de abrir mão dessas institucionalidades que envolvem o cargo, envolve toda a liturgia, né, do cargo. Então, nesse caso, o governo precisa se manter uma postura institucional, a comunicação é uma comunicação que ela tem que ser isenta, ela tem que ser para todo brasileiro, né? É assim que um governo pós-eleito precisa lidar com a sua governabilidade, para todos os brasileiros, mas utilizar das redes sociais para elevar a sua imagem também é importante. E nesse sentido, entender como funcionam os algoritmos das redes sociais, das mídias sociais, é importante para aumentar o seu engajamento, a sua mobilização.
Mesmo para perfis institucionais.
Mesmo para perfis institucionais. Vamos dar um exemplo da própria vacina. As vacinas são importantes para toda a população brasileira. Quando você vai dizer que as pessoas precisam se vacinar, fazer uma campanha de vacinação, ela precisa ser feita conforme os algoritmos das redes sociais.
Apesar dessa dificuldade nas redes, Jonatas, as pesquisas de avaliação do governo mais recentes, né, de diferentes institutos, têm mostrado que ainda há uma percepção positiva de mais de 40% do eleitorado desse início aí de gestão e de reprovação ali na casa dos 25%. Em que medidas redes, né, e ruas passam recados diferentes?
O professor Felipe Nunes, diretor da Quest, ele tem dito uma frase muito interessante. Ele tem falado que é normal, se a gente continuar com esse cenário das redes sociais, vai ser normal a gente encontrar o governo com bons resultados e vitórias no legislativo, conseguir emplacar programas, projetos, mas perder as narrativas. Então, é um desafio tanto do governo conseguir implementar ações, levar essas ações e, mais importante, comunicar essas ações para a sociedade brasileira, e é um desafio também para a oposição, que não pode só controlar a narrativa nas redes sociais, mas precisa, de fato, fazer oposição dentro do Congresso, barrando votações, mudando projetos que entendem que devem ser mudados, porque também essa desassociação entre política e narrativa das redes sociais também não é favorável para nenhum dos dois lados.
Percepções gerais da população sobre o desempenho do governo na economia é uma variável importante na escolha ali de narrativas e estratégias para essa disputa nas redes?
Sem dúvida. Na ciência política, um dos principais campos mais estudado no comportamento político é o voto econômico. É aquele voto onde o eleitor ele calcula se a vida dele financeiramente melhorou ou não. Se ela melhorou, ele tende a votar no governo para mais 4 anos, para continuidade. Se a vida dele piorou, ele tende a votar por mudança. Um cálculo matemático que Downs apresentou bons anos atrás. Então, a economia ela vai ser sempre importante para um governo. Acho que o governo entende que nesse primeiro semestre sua prioridade número um é o arcabouço fiscal e que precisa ter bons resultados na economia, tanto para a classe mais baixa, tanto para a classe média, que é um pouco do que o governo tem tentado trabalhar, pelo menos nesse início de mandato.
Falando no arcabouço fiscal, né, o governo vai precisar ali para aprová-lo de uma maioria que ainda não se manifestou na prática até aqui no parlamento. Como é que você tem visto essas dificuldades que o executivo vem tendo em relação à costura de sua base, sobretudo ali na Câmara, né, onde já houve derrotas importantes, por exemplo, nos decretos do saneamento?
Me parece que o governo vai precisar alinhar o seu discurso com a sua base no Congresso. O governo ele tem hoje nas suas mãos alguns elementos que podem facilitar a coalizão entre os partidos. São as emendas, são os cargos de segundo, terceiro escalão, o de primeiro escalão, os ministérios já foram distribuídos.
Essas emendas, inclusive, há notícias recentes de que o fluxo já aumentou de pagamentos.
Exatamente. Próximo ao arcabouço fiscal, me parece que o governo vai utilizar as emendas para poder conseguir unificar sua base, que de certa forma faz parte da política no sentido de que o Congresso vai cobrar o seu preço para o apoio nas suas medidas. O importante é o governo terá dificuldade e vai ter que negociar os apoios para diferentes tipos de pauta. Me parece que o arcabouço fiscal é uma pauta que tem unificado os partidos de centro e os partidos de esquerda. Resta saber se os partidos de direita também vão entrar nesse debate.
Reforma tributária, você acha que entra mais ou menos na mesma lógica? O governo pode ter ali talvez um campo menos minado para atuar?
Sem dúvida. As reformas econômicas são reformas de interesse e que, ao menos deveria ser assim, não pautas ideológicas. Portanto, é uma negociação mais pragmática, onde você vai decidir o que é melhor para o seu eleitorado. Um parlamentar acredita que é certo ponto, outro parlamentar acredita que é outro. E nessas conversas e negociações, vão conseguir encontrar um meio termo. Então, me parece que tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária vai passar por essas negociações no Congresso, que faz parte do jogo político, e porque cada parlamentar precisa agradar a sua base de eleitor, então vai colocar uma emenda ali, vai colocar uma opiniãozinha aqui, e essa negociação tende a convergir para um texto unificado. O desafio é saber se o Congresso vai lidar isso como uma forma ideológica ou se vai lidar com uma forma com pragmatismo político.
Em declarações públicas, né, mais recentes, tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão otimistas. Haddad fala aí que o governo vai ter mais de 300 votos a favor do arcabouço fiscal, mais né, dos 256 que seriam necessários. E Lira tem dito que, apesar né, de algumas ressalvas ao governo, que reforma tributária passa ainda nesse semestre também.
Acho que vai ser um grande desafio. Eu acho que esses dois projetos vão mostrar de fato qual é a força, qual é o tamanho da base do governo e a capacidade de articulação. Se de fato conseguirem avançar com essas duas pautas no primeiro semestre, isso mostra que o governo Lula está assim forte, está assim organizado e que tem trabalhado.
Tem que ficar de olho nos partidos que têm ministérios, né? Parte deles tem votado, por enquanto, contra o governo.
Esse é um pouco desse desafio que o governo vai ter que lidar. Me parece que reforçaram a comunicação, o próprio presidente Lula disse que vai tentar estar mais perto dos parlamentares. Isso vai ser importante porque, em certa medida, a negociação dos ministérios também está associada a quantidade de votos que você para receber no Congresso.
Jonas, para fechar nossa conversa, tem um anúncio importante dessa semana feito pelo governo, o pacote aí de redução de preços da gasolina, do gás de cozinha e do diesel, né, a partir de uma mudança na política de paridade que vinha sendo adotada pela Petrobras. Essas medidas, né, pelo impacto no dia a dia da população, elas têm potencial para apresentarem sinais em pesquisas que virão aí de avaliação do governo nas próximas pesquisas?
Sem dúvida. Podemos dizer que desses 150 dias, 130 dias de governo, essa é a medida que tem o maior impacto após a anunciação do novo Bolsa Família, de melhorar a imagem do governo. O grande desafio, Marco, é dizer se o governo vai conseguir comunicar e controlar essa narrativa. Não adianta fazer a medida, ela de certa forma ela vai gerar certo impacto, porque as pessoas vão ir comprar o botijão de gás, vão abastecer o carro e vão encontrar valores mais acessíveis. Mas de qualquer forma, controlar essa narrativa e mostrar que foi uma medida do governo vai ser fundamental para a gente estimar qual vai ser o impacto dessas medidas.
Obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Jonatas.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado, foi um prazer.
Conversei com o cientista político Jonas Varela, diretor de processamento de dados da consultoria Quest. Falamos sobre apontamentos da pesquisa mais recente do Instituto sobre popularidade digital de agentes políticos, os reflexos dos embates das redes no Congresso e das repercussões dos anúncios do governo e de decisões judiciais que marcaram a semana em Brasília. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.